Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Mas é que tá, preocupação não adianta nada, entendeu? Atitude adianta.
Não, a preocupação leva à atitude, né, Mi? Pelo amor de Deus.
Mas aí que tá, eu só vejo especulação. Não digo de quem faz, pelo amor. Estamos aqui falando sobre. Eu tô dizendo que eu vejo muita especulação. Muita especulação. A ação real são pouquíssimas. Construção de política pública de redução de danos, por exemplo, com o que acontece de catástrofe prevista, pouquíssima coisa acontece. A gente vê discussões públicas, né, absurdas dentro da política, que antes a gente ainda é de uma geração que a gente é acostumada com debates políticos, com debates entre diferenças. Sim. E hoje isso não existe mais.
Não, hoje é só dedo no cu e gritaria e
pancadaria. Exatamente. E isso me preocupa muito agora. Então, assim, individualmente, além da gente se preocupar em fechar chuveiro e fazer todas essas coisas, a gente precisa que as pessoas olhem para o que está acontecendo e não engajem nessa coisa.
É, o grande problema, aí eu tô ouvindo falar, eu tô me dando conta, assim, de que a gente tem, de quem traz a pauta. Óbvio, em primeiro ponto, a gente tem que falar lá da base, lá da educação, que isso precisa mudar e tal, isso todo mundo já sabe. Mas aí a gente tem dois grandes nichos, né? A gente voltou para uma área pré-histórica de entendimento do mundo, aonde existe a ciência e a religião separadas. Pode parecer que não, mas sim. Então, hoje, quem fala de maneira absolutamente científica, entre aspas, bem grandes, porque a nossa ciência, como nós conhecemos e como nós estudamos, ela já está caindo por terra em vários aspectos. Uhum. Porque a gente tem tecnologia para entender melhor as coisas hoje. Rechaça o movimento dessa outra galera, que às vezes também é positivo. Não estou dizendo que esse é ruim. Dizendo que os dois movimentos têm um viés, digamos, de vamos educar a população, explicar que não é para fazer. Mas aí, em vez deles se preocuparem com o objetivo comum que eles têm, eles se preocupam em se contra-atacar. Porque nós ficamos divididos há alguns anos em todas as esferas. Né? Dividir o planeta foi a coisa mais maquiavélica que os grandes fizeram, né? Que os bigs fizeram.
É uma coisa bizarra.
É super maquiavélico. E isso acontece todo santo dia. O que, que você mais ouve de pessoas que estão trazendo explicações muito plausíveis sobre as próprias catástrofes, sobre a questão das doenças? Gente, tá tendo febre escarlatina de novo. O que, que você fala? Tudo negacionista. Tudo negacionista. É? E daí quando as pessoas trazem prova, é prova forjada. Aí fica uma briga. Não, existem os negacionistas, é claro que eles existem. Mas a maior parte das pessoas que está dando a cara a tapa em tudo que é canto são pessoas que estão tentando dizer: acorda!
Você sabe que você falou de religião e eu vejo o mundo hoje. Tipo, a torre... É tudo bíblico, né? A Bíblia é tipo o livro da...
Não tem um jingle profecias. De filosofias.
Não é, porque guria é uma torre de Babel, né? Tá cada um falando uma... E não é uma língua diferente. Às vezes a gente pode estar falando a mesma língua, o inglês, o francês aqui, a gente falando português. Mas as pessoas não conseguem entender conceitos mais.
É porque as pessoas não querem mais ouvir-me. Elas só querem rebater.
Pode ser.
Ninguém mais quer. As pessoas acham que são as donas do conhecimento, elas não estão mais afim de absorver nada porque a gente é bombardeado de informação, isso lota a mente e a pessoa se julga inteligente. Mas quando você vai botar ela na contraparede, ela não consegue falar que 1 + 1 = 2. Porque o conhecimento puro que exige que você filtre informações, que você tome decisões, que você olhe para aquilo e veja se aquilo é ou não é coerente com a tua vida, isso as pessoas não fazem mais porque elas têm preguiça. E justamente por isso, porque tá tudo na mão, até a comida tá na mão. Em 3 minutos você faz um miojo, cheio de bicho.
Tudo tá na mão. A informação, principalmente. E além da informação tá muito na mão, e eu vejo daí pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, com poder de entendimento e de interpretação, porque às vezes tem mestres, né? Vamos combinar que tem mestres, doutores que, assim, têm a capacidade de interpretação meio reduzida, né?
Eles são mestres doutores na sua própria lei, né?
Exatamente. E mesmo assim, porque consegue lá dar aquela forjada nas provas e usar um bom texto ali, meio... meio cheio de...
Ou porque é do interesse do de cima também, né? É. Que essa pessoa, às vezes ela tem o dom da comunicação, ou às vezes ela...
Adoro o dom da comunicação.
O dom da comunicação, né?
Mas, enfim, é esse bombardeio de informações que vem questionando coisas que estavam já dentro de um status quo. E essa destruição do status quo, que eu acho muito... importante, não vou dizer que não, estávamos aqui falando da importância da contracultura, ela é caótica.
Sim.
Mas ela todo, é muito caótica.
Acho que todo bem é precedido pelo caos,
pelo,
né?
Caos. Só que daí é um caos, assim, que o que eu tenho visto ultimamente é... temos um bolo, né?
Uhum.
Então vamos reconstruir esse bolo. As pessoas não pegam os ingredientes do bolo, farinha, ovos, fermento, sei lá, açúcar, e tiram. Ah, vou tirar a farinha e substituir por proteína. Vou tirar a farinha e vou substituir por grão de bico. As pessoas não fazem isso. Elas pegam o bolo pronto, macetam o bolo.
E depois brincam de massinha.
Aí colocam põe numa forminha diferente. E aí tá aqui o meu conceito reconstruído.
E, ó, no bolo.
E aí, exatamente.
Mas é. E isso aí... é muito típico do ser humano, cara. E... tipo, porra, como é que eu posso arrumar essa bagacinha aqui? Não quero fazer tudo de novo. Bota um xaxixo embaixo. Põe o calço na mesa. Quer coisa mais humana do que botar o calço na mesa?
Mas eu acho que até aí tudo bem. Agora, quando a gente tá falando de conceitos, quando a gente tá falando de ser humanos, não adianta. E aí, o que eu tenho visto é... você falou de política e ciência e religião. Uhum. E política é uma ciência também, sim, né? Então, quando a gente pega a religião, por exemplo, a gente tá aceitando a nossa humanidade. Não somos deuses. Existe uma ordem neste caos aqui, e se você nasceu nesta ordem outra, você faça do trabalho e para de encher o saco.
É que na real...
porque ninguém veio no mundo a passeio. E daí, politicamente, é muito bonito você iludir as pessoas de que elas vão conseguir alguma coisa. E aí, a partir do momento que política se juntou com a religião, e aí o fundamentalismo, o moralismo, as coisas para controle das pessoas, de massas, fudeu tudo.
A minha mãe, uma vez, a gente tava conversando, viajando forte na maionese, e mas ela trouxe uma coisa que é muito real. Que a partir do momento que o homem entendeu que ele podia ter o seu pedacinho de terra para plantar e não ficar indo atrás das coisas, a humanidade entrou em declínio. Porque daí, assim, esse é o meu, tá? Você quer, você planta o teu. Não, mas e se eu plantar um e você plantar outro e a gente trocar? Planta os dois que você quer. E aí começou a cercar, né? Eu vou cercar este pedacinho. E aí foi tudo por água abaixo. Então, o nosso problema hoje, ele vem de longa data. Ele vem do momento em que a gente parou de caçar. Por isso eu voto pela sexta extinção da humanidade.
Só assim o planeta regenera. Mas existe um boato, e a gente precisa encontrar o fim, porque a gente foi longe agora. Existe uma coisa que eu acho que é muito possível, que é você, por mais que eu tenha batido aqui, não adianta o indivíduo, são os pequenos despertares individuais, sim. Mas é um despertar individual, e aí a gente precisa largar a mão do egoísmo. A gente não vai despertar o planeta e ficar de boa numa próxima. Porque já houve várias extinções e ficaram aí, rolou uma evolução.
Exato.
De uma espécie que conseguiu, porque estava junto com outros semelhantes, se manter vivo no caos. E daí, para isso acontecer, a gente precisa largar a mão do egoísmo, né? A gente não pode mais pensar individualmente sustentável. É por isso que eu te digo, o indivíduo não é. A gente só vai conseguir quando grandes grupos começarem...
com certeza.
A se engajar, quando a gente entender. Se a gente já estava conversando, que é assim, né? Vou falar da área de medicina. Médicos se formam, médicos não mais por paixão e tesão
pouquíssimo
em cuidar, em fazer cura, em ser um curandeiro mesmo. Quando a gente pensa antigamente... eram os curandeiros, né? Que eram os médicos. que vieram estudando e
os físicos eram os
físicos
médicos.
Também, enfim, uma grande mistura. Nada mais é pelo propósito essencial da coisa, sim, porque é uma indústria de dinheiro. Então, antigamente, quando a gente vinha a educação pública, por exemplo, médicos que se formavam em instituições públicas, Universidade Federal, eles sentiam-se na obrigação de atender pelo menos 2-3 vezes na semana pelo SUS, ou gratuitamente, porque foi aquela população que pagou a faculdade dele.
Mas isso ficou em longos momentos.
Isso ficou em longos momentos. Então, jovens, pelo amor, acordem.
É, na verdade,
sabe,
por isso que eu gosto do
podres
movimento,
de mimados.
Por mais torto que pareça, e é, não vou dizer que só parece, porque é o movimento de maneira geral do busque seu propósito, ele é torto. Ele vem também com uma ideia de consumo e de manipulação das massas. Mas se realmente as pessoas conseguirem entender o que significa isso, né? É, eu não vou fazer medicina por dinheiro, eu vou fazer medicina por amor, eu não vou fazer engenharia por dinheiro, eu vou fazer engenharia porque eu tenho o dom de construção ou de mecânico, ou do que quer que seja. É, quando você realmente trabalha dentro daquilo por paixão e por tesão, não te custa fazer de graça.
Uhum.
Óbvio que ninguém vai trabalhar de graça a vida inteira. Todo mundo precisa da sua recompensa. E isso que faz o mundo girar. A gente vive num mundo capitalista. Mas, quando você tem propriedade daquilo, você vê uma pessoa que precisa do que você tem,
não,
você não vai pensar, eu só vou entregar se ela me der um dinheiro.
Uhum.
Entendeu? É por isso que eu falei das compensações, né? Eu acho que no fim a gente tava convergindo, eu indo de baixo e você vindo de cima. Do movimento dos grandes, que precisa acontecer, e dos pequenos também precisa. As coisas, elas têm que convergir.
É que a economia é complexa. A gente precisa trazer uma pessoa especialista para trazer essa ciência da economia, porque ela é muito complexa e essa autofagia que acontece é muito bizarra, porque os pequenos também precisam crescer. Precisava existir um equilíbrio da balança só.
Eu só tenho um adendo aqui. A gente falou, política também é uma religião. Eu sinto muito para você que pensa que não, mas é uma religião, é uma ciência. Para você que pensa o contrário, a religião também é uma ciência. Então...
É verdade.
Hoje eu vim aqui só para esculhambar o palhaço, tá? A política é uma ciência, sim, a religião também. Inclusive, existem cursos de graduação que estudam religiões como uma ciência.
Elas foram construídas juntas, né?
Exato. Um depende do outro, né? Pare e pensa sobre isso. Não vem espinafrar a gente no direct. Deixa pra usar o direct pra dar opinião, pra dar palpite, pra dar engajamento. Uhum. Não vai espinafrar a gente, né? Mas, Mi, pra fechar, me conta. Qual é o seu maior desafio sustentável?
Acho que é economia. Não, mentira. Eu acho que é economia, sim, porque é esse equilíbrio, sabe? De entender como a proporção de doar e de receber, de não me sentir explorada, de não me explorar, como participar desse jogo, desse equilíbrio de pratos.
Essa balança.
É.
Legal.
E
é
você?
Uma coisa. O meu, eu acho que tá no entender. Assim, tem muita coisa que eu gostaria de entender e eu vejo que, como eu falei antes, as informações chegam para nós muito perturbadas, né? Ora, ela é tendenciosa para um lado, ora, ela é tendenciosa para o outro. E como não é a nossa expertise, de fato, a mim falta tempo para sentar e analisar todos os vieses, sabe? Então, entender de coisas mais profundas em relação a isso é o meu grande desafio. E será cumprido, porque adoro um desafio. Assim como a tua economia. Será cumprido, não tenho dúvidas. Amanhã ou depois a Mi já chega com uma ideia.
Não, mas não é uma ideia. Não é uma ideia do que fazer para
não,
ser.
Não, é uma ideia particular, pessoal, individual.
É só de conseguir equilibrar esses pratos. E acho que esse é o grande desafio da humanidade. Talvez o aprofundamento também seja. Mas eu ando meio exausta, assim, porque bem que você falou, conhecimento, guria, é muito bom ter. Porém, tem que saber também o que você está conhecendo, né?
Exato, não, as pessoas têm hoje...
Precisa ter senso crítico ali,
a tendência
que você está acreditando.
A se apaixonar pelo, né, pelo, pelo tema, mas achar que só quem trouxe aquele tema é que tem capacidade, né? E daí, professores, mestres, instrutores e influencers viram gurus. E não existe um guru, gente. Não existe um guru. Ai, acabei com vocês hoje, né? A religião é uma ciência e não existem gurus, tá?
E coach?
Hã?
E coach?
Coach?
Cara, eu tenho uma ótima pra terminar esse programa.
Posso? Respondi?
Respondi.
Posso dizer que é uma ótima terapia para os fortes que acham que são fracos. Coaching é para fracos que acham que são fortes.
Coaching?
É isso. Boa semana pra vocês. Se hidratem.
Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.